5/04, ano 2021, na primeira vara. Relatora, desembargadora Eliana Araújo Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Rodrigo Teles Gonçalves e Sendas Distribuidora S.A. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Hanna Nunes. Ou a doutora Elaine Soares Firmo, que está presente.
Doutora Solane, que lá está. Doutora Eliane, por favor.
Só pelo entrosamento de ambos os recursos. São dois recursos, né? Estão enviando o voto nesse sentido.
A doutora Elaine está por. Pela.
Pelo recorrente reclamante.
Pelo recorrente reclamante, né? Por maioria, está no sentido de conhecer e negar ambos os recursos, mas tem uma divergência aqui, doutora Anne. Posso assessorar a altura? Vai falar, doutor Elaine.
Ah, bom dia,
Bom dia.
ilustre pagador das ações da reforma. O recorrente se vale dos requisitos na rescisão de greve diante dos motivos que conseguem justa causa do empregador. E se acontece, se acontece no caso concreto, não pagamento adicional de insalubridade, comprovado no laudo pericial e sentença de inteira, passa a ser um A, 3 e 4, referente aos processos de volta da conhecimento de PI, aqueles comprovados pelo laudo pericial. Do descumprimento das diversas normas de saúde e segurança do trabalho, comprovado pelo laudo pericial de sentença do acordo de reconhecimento da validade do laudo. E o quarto ponto, que é o reconhecimento do laudo comprovado em uso disso. Assim, considera recebido o contrato de trabalho da forma indireta, visto que a empresa incorreu no dispositivo do artigo 483, deixou de cumprir com suas obrigações. Vale esclarecer que o acordo está adquirido em maio de 2016 e em dezembro de 2019 entrou de benefício previdenciário. Após a cessação do benefício, não chegou a retornar o acordo, pois o sindicato não assumiu para qual fundo o empregador com essas formas de proteção aos trabalhadores, fornecimento de comida e custamento, o emprego do exército técnico e sessão direta. Hoje em dia, o senhor está com muito mais de excelente. O benefício do reforma de sessão com ele e a retornar o trabalho de saúde que vai estar voltar a exercer funções como se abriu no setor de proteção de trabalho ainda não limitado dos APIs, seja porque a reclamação não fornecia. Não havia possibilidade de conseguir diversas condições. Nesse contexto, observa-se que os 5 demitidos de imediatividade é contemporâneo do consultório com o fim do benefício pré-desemprego. Foi o benefício previdenciário, seu contrato estava suspenso. Então, logo no momento da cessação do seu benefício, houve essa possibilidade de revisão da atividade. Então, com essa possibilidade, toda vez diante das condições de remuneração, diante das condutas faltosas da empresa, ele postulou uma rescisão direta. No entanto, caso haja desnecessidade de um desconhecido da imunidade, a aplicação dessa teoria da imediaticidade, não há requisitos, não é previsto requisitos, ela não é requisito para rescisão indireta, como entendimento do SES. E na questão do ponto de vista da profissional, com reclamação de remuneração profissional reconhecida, com reclamação do realizador do processo de empresa e acordo da empresa nova, assim faz jus à estabilidade provisória da contratação, consequentemente, a indenização do alívio ao salário, que é requisito direto, existe o outro, que é presente, que é designado, que seja possível, e que seja aceita as razões do processo. Muito obrigada.
Doutora Eliane. Doutora, liga o microfone.
Ligou?
Ligou.
Ligou. O reclamante pede o reconhecimento da rescisão direta sobre diversos fundamentos. Ele diz que não recebeu o adicional de insalubridade, não recebeu EPIs adequados, a empresa descumpria normas de saúde e segurança do trabalho e também fornecia comida e água estragada. Né? E diz que desde 2019 que a empresa praticava essas condutas faltosas, né? E também indica que ele teve problemas, né? Ele teve problemas, ficou afastado em benefício previdenciário. Enfim, ele começou a trabalhar na reclamada em 16 de maio de 2016, como operador de loja. E ficou afastado em benefício previdenciário de 12 de dezembro de 2019 a 20 de abril de 2001. Bom, a questão é o seguinte: em 15 de maio de 2021, ele ajuizou uma ação requerendo, postulando a rescisão indireta pelo não fornecimento do EPI, também pelo não pagamento do adicional de salubridade e pelo fornecimento da comida estragada, né? A questão também aqui, ele juntou, inclusive, um laudo, né, que reconheceu o direito do adicional de insalubridade, um laudo de uma prova emprestada, né, reconhecendo o direito adicional de insalubridade, e ante a ausência da comprovação da quitação, houve a condenação da reclamada ao pagamento do referido adicional. A reclamada diz que nunca praticou nenhum ato que justificasse a presente reclamação, né? Ele alega que para comprovação da rescisão indireta é necessária a comprovação de fato gravoso praticado pelo empregador, que resulta na violação dos direitos do empregado. Bom, não há justificativa para o reconhecimento da rescisão indireta pela ausência de pagamento adicional de insalubridade e não fornecimento do EPI, haja vista que o autor não mais esteve exposto ao agente frio em razão do agravamento das sintomas de suas lesões de pele, tanto que o condena expressamente limitou o período de maio de 2016 a novembro de 2017. Então, não haveria causa de pedir para o trabalhador nesse sentido. Em relação ao fornecimento de água contaminada e alimentos impróprios para o consumo, né, a empregadora praticava tal conduta, submetendo seus empregados a condições precárias de trabalho prejudiciais à saúde deles, que inclusive já ocasionou episódios de vômitos e diarreia. Nesse sentido, foram as informações prestadas de forma unânime pelas testemunhas, confirmando o descumprimento das obrigações referentes à saúde, segurança e higiene, e notória violação ao disposto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal e 157º da CLT. Bom, em relação aos fatos que a gente está falando, eles dizem respeito a dezembro de 2019, quando o autor se afastou por gozo de benefício previdenciário. Nesse sentido, eu acho que a sentença está correta ao fundamentar a improcedência do pedido do trabalhador. Ele estava afastado, né? Então, o que aconteceu aquilo, ele não foi atingido. Então, para a despedida indireta, a sentença não considerou a alegação de fornecimento de alimentos estragados e de água contaminada, porque o período o autor estava afastado em benefício previdenciário. Acho que a sentença está correta nesse aspecto. Então, mantive a sentença. Não, acho que não tem nada para mudar na sentença nesse aspecto. E nesse caso, a sentença julgou improcedente o pedido de rescisão indireta, né? E até o juiz de primeiro grau falou que o trabalhador pediu demissão. A rescisão contratual foi procedido de demissão. Então, também as férias vencidas, as férias que ele alegou, também o juiz também indeferiu, né? Porque as provas estão nas fichas financeiras que estão aí no ID, DA5E246. Bom, então, nesse ponto, eu entendo que o recurso do autor não prospera. Em relação à reclamada, ela pediu apenas a questão da indenização por danos morais, que foi objeto do recurso da reclamada. Ela demonstra inconformismo com a condenação do pagamento da indenização em decorrência da ausência da entrega dos EPIs E ainda pelo fornecimento da água e dos alimentos em condições em péssimas condições de consumo, né? Mas eu acho que aí ela não tem razão, né? Ela pede a exclusão, né, da condenação ou a minoração da condenação no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos morais por não fornecer EPIs ao trabalhador, né? Porque o autor laborava ingressando em câmaras frias e é presumida a lesão ao direito da personalidade, né, da integridade física e psíquica do trabalhador. Então, eu acho que a sentença está correta e merece ser mantida. Depois, houve comprovação de que essas irregularidades realmente aconteceram. Eram condições precárias de trabalho, prejudiciais à saúde do trabalhador, né, que em relação à alimentação estragada e água não própria para consumo, né, já ocasionou, inclusive, episódios de vômitos, de diarreias, como foi testemunhado pela testemunha do juiz, ouvida em juízo, né? A primeira testemunha disse o seguinte: que os alimentos que iam para o refeitório vinham dos perecíveis, como iogurte, frango, carne. O mesmo alimento que era vendido no açaí era o mesmo servido no refeitório. Seu depoente se alimentava na empresa. Se a comida não era boa, porque às vezes tinha diarreia. Se a comida não era selecionada, que às vezes a maioria dos alimentos era reaproveitado da quebra. Que a quebra é um setor que faz a triagem do produto quando, por exemplo, o cliente abre um saco de frango, que se esse alimento estiver adequado para comer, a empresa coloca para o refeitório. Que a maioria das coisas da quebra vai para o lixo, que a empresa já enviou alimento fora da validade para o refeitório, como iogurte, frango descongelado, salsicha e calabresa. Que era frequente alguém passar mal com diarreia e vômito. Isso já aconteceu com o reclamante. Isso está aí na ata de audiência do ID 446F1C5. É sério a alegação da testemunha, né? Então, nesse mesmo sentido, foram prestadas as mesmas informações pela segunda testemunha, confirmando o descumprimento das obrigações referentes à saúde, segurança e higiene. Em notória violação ao artigo 7º, 26 da Constituição Federal, e também o artigo 157.1 da CLT, que era expondo os trabalhadores a riscos e danos na saúde. É um negócio muito sério isso, né? Se uma empresa desse porte fornece alimentação com data vencida, estragada para os seus funcionários, é um negócio muito sério. Então, além disso, o laudo pericial produzido nos autos, ajuizado no processo que o trabalhador ajuizou em face da mesma reclamada, atestou que as atividades laborativas desenvolvidas na empresa sem os equipamentos de proteção individual necessários contribuíram para o adoecimento do obreiro, que teve seu primeiro benefício previdenciário concedido no período de 1, aliás, de 2 de 1 de 2018 a 1 a 13 de março de 2018. Retornou ao trabalho na mesma função, exercendo as mesmas tarefas e acabou por necessitar de um segundo afastamento a partir do dia 12 de 12 de 2019 até abril de 2021. Então, a ausência de fornecimento de EPIs também foi confirmada pelo laudo pericial, que detectou que o reclamante laborou em condições insalubres sem a devida proteção. Essas atitudes, claro, do empregador violam direitos da personalidade do empregado que são constitucionalmente protegidos, né? Como o direito da dignidade da pessoa humana, da saúde, da vida privada, né? E sendo devido, claro, à referida indenização. Eu trago jurisprudências, né? Do TST, e outras jurisprudências também. Várias, acho que são duas jurisprudências do TST. Então, eu estou mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, condenado a reclamada na obrigação de pagar a indenização por dano moral no valor de 3 mil, por falta de equipamentos de proteção individual, no período de 16 de maio de 2016 até 24 de 11 de 2017, e de 8 mil pelos alimentos e água estragados nos limites do pedido. Foi assim que foi pedido, né? No que se refere ao valor a ser atribuído a título de danos morais, né, eu entendo que os parâmetros que estão, que a gente usa normalmente, né, com amparo da legislação, da doutrina, da jurisprudência, usando a proporcionalidade, medindo-se o grau sofrido e também a condição econômica do trabalhador, eu acho que está razoável, o que os valores estão razoáveis, e eu estou mantendo os valores fixados pelo juiz do primeiro grau. Por isso que eu entendo e estou encaminhando o voto no sentido de pelo conhecimento em provimento em ambos os recursos. Agora, eu gostaria de enviar, comunicar ao Ministério Público essa situação dessa empresa, né? É uma empresa grande, e pelo que ela faz, né, é muito sério. Eu gostaria que fosse enviado ofício ou enviado os autos ao Ministério Público para verificar essas alegações de comida estragada, água ruim, trabalho sem EPI. É realmente muito sério. É assim que estou encaminhando o voto.
Doutora Eliane, eu queria só. Doutor João também. Eu estava aqui procurando o número desse processo para já despachar e ver se tem alguma investigação aqui em curso, mas não estou localizando.
O número 3954-221.
Pronto. Então, independente do encaminhamento, eu já estou verificando que tem aqui alguma
É
investigação,
o
que aí a
número 9
gente
da
já
ordem.
adiciona essas peças. 394,
Sim.
39504, não é isso?
É isso mesmo, é. É o número
Eu
9 da
creio que
ordem.
já há, aqui.
Doutora Eliane, já me
Eu estou
concluiu?
divergindo. Ah, pronto?
Concluiu,
Pronto.
doutora Eliane?
Pronto, terminei.
Doutora Eliane, por favor.
Eu vou divergir do pagamento de danos morais, tanto pela não concessão de EPIs, tanto pela comida e a alimentação e condições de consumo da água. As provas trazidas dos autos advieram de provas emprestadas, todas impugnadas pelo reclamado, quando da defesa. Primeiramente, por serem provas emprestadas e não referentes, respectivamente, ao autor. E segundo, porque não traziam sequer data ou mesmo indicativo de que se tratavam da reclamada, em especial a quanto à comida e à água, conforme apresentado através de fotografias que em nada identificam as datas e locais de onde foram tiradas, ou mesmo o ano, alertando para o fato de que o autor ficou afastado pelo INSS por mais de 2 anos. Salientando-se também que as testemunhas que saíram antes ou que não estavam trabalhando quando o autor foi admitido. O autor não se desincumbiu de seu ônus, pois além das provas documentais terem sido imprestáveis para atestar as alegações do mesmo, as fotografias também o foram, assim como também as provas, as testemunhas. Num daqueles depoimentos, como o de Alexandre da Silva Santos, afirmou que o mesmo alimento que era vendido no açaí era o mesmo servido no refeitório, que às vezes a maioria dos alimentos eram reaproveitados da quebra. Que se esse alimento estiver adequado para comer, a empresa coloca para o refeitório. Que a maioria das coisas da quebra vai para o lixo. Que se a quebra identificasse um alimento estragado, ele não ia para o refeitório. Que os funcionários tomavam água do filtro. Eles dizem que tinham descoberto um pombo morto, mas não há nenhuma prova disso. E que também informou, ao mesmo tempo, muito contraditório esse depoimento dessa testemunha, que era a nutricionista que fazia as compras para o refeitório. E não havendo nenhuma prova das alegações trazidas pelo autor, eu as não considerei e, por tal, excluo os danos morais determinados pela sentença e pela relatora. Eu peço vênia, doutora Anne, mas eu mantenho o voto, né? Primeiro, ficou comprovado que o autor foi submetido a condições de trabalho muito prejudiciais à saúde dele, né? Pela ausência de entrega dos EPIs, o rapaz trabalhava em área de gelo, saía, voltava, não tinha EPI, né? Fornecimento de água e comida impróprias para o consumo, a prova está clara nos autos nesse aspecto, né? Está muito tranquilo. A condenação imposta pelo juiz de primeiro grau foi pela manutenção da sentença, e o voto dessa relatora foi pela manutenção da sentença. Eu não estou me fundamentando em provas emprestadas. As provas estão nos autos, né, que foram juntadas pelo reclamante. A ausência de EPI foi comprovada por um laudo pericial produzido nos autos em um outro processo movido pelo autor em face da mesma reclamada. É um perito que diz isso. A prova é emprestada em relação ao próprio trabalhador, no caso. O fornecimento de comida e águas impróprias também restou comprovado por meio de prova testemunhal, ressaltando o testemunho do senhor Alexandre, que trabalhou com o reclamante no mesmo horário, no mesmo setor, e que demonstrou conhecer pessoalmente os fatos da causa. E ainda há prova nos autos de que as pessoas tinham diarreia com a comida que tinha nessa empresa, uma empresa de grande porte.
É, eu estou acompanhando um voto da Celeste, inclusive, porque eu acho que o ônus da prova aí era do autor e ele conseguiu se desincumbir em relação ao seu ônus da prova, em relação às provas produzidas, mesmo sendo provas emprestadas, mas eu acho que elas têm, nesse ponto, elas têm validade. Então, pedindo vem na divergência da doutora Ana, eu vou acompanhar integralmente o voto da senhora relatora, registrado da divergência da desembargadora Ana Nojoa.
A questão do Ministério Público, o Ministério Público já ficou ciente, é assim? Ou a gente vai mandar?
Eu verifiquei aqui o inquérito que já é em curso, na realidade, é sobre ergonomia. Então, é realmente interessante esse encaminhamento, eu faço um requerimento para que seja iniciada a investigação nesse sentido, especialmente da Comissão e da Câmara Fria, né?
Quando eu terminar o encaminhamento de cópia dos autos, né, ao Ministério Público, para a abertura de inquérito.
Agradeço, doutor João, doutora Eliane.
Doutora Eliane, alguma dúvida? Já. Pronto, tá certo. Boa tarde, senhora.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde.
Vamos ao 15 da ordem, recurso ordinário.